voltamos a apresentar a série 180 anos do Senado Brasileiro. Um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.
A Constituinte de 1933 é então convocada pelo presidente Getúlio Vargas. Antes disso, e antes mesmo da Revolução em São Paulo, o governo provisório de Getúlio já havia baixado um decreto estabelecendo o novo Código Eleitoral Brasileiro em 24 de fevereiro de 1932. Para o professor de Direito da Universidade de Brasília, Walter Costa Porto, o Código de 32 afastou os males da Primeira República em termos eleitorais.
32, que é o grande momento brasileiro para as eleições, se cria o Tribunal Eleitoral, se dá o voto à mulher, se cria o sistema proporcional e afasta-se todo aquele desfavor que foi o da Primeira República.
O código previa vários ineditismos no Brasil, como o voto secreto, a justiça eleitoral, a representação proporcional, o direito das mulheres ao voto. Segundo a comissão que o elaborou, o texto buscava a verdade da representação, mas pela via do voto secreto e da ampliação ao direito a ele. E deixavam de existir as verificações de poderes, as degolas, que modificavam as bancadas federais na República Velha. O Código Eleitoral, em seu artigo 142, estabelecia que a representação de cada estado na Assembleia Constituinte seria determinada pelo governo, que também iria definir a forma das representações classistas na Assembleia. A representação classista foi o tema do Decreto 22.653, de abril de 1933. Lá ficou determinado que seriam 40 os deputados eleitos por associações de classe. Eles trabalhariam ao lado de outros 214 parlamentares eleitos pelo voto popular. Na sequência do Levante Paulista, uma série de decretos, já em 33, veio moldar o que seria a Assembleia Nacional Constituinte. Ainda em abril, o governo definiu o regimento interno da Assembleia Constituinte pelo Decreto 22.621, em uma clara imposição da vontade do governo sobre o funcionamento da Assembleia, que não teria a presença dos revolucionários paulistas. O decreto determinava ainda que os ministros de Estado teriam o direito de comparecer e de participar dos debates, sem precisar de convocação, ou seja, quando quisessem ou quando o próprio presidente da República solicitasse a presença. A Assembleia, que começaria os seus trabalhos em 15 de novembro de 33, teria apenas duas funções, a de fazer a Constituição e a de eleger o novo presidente da República. Promulgada a nova carta e eleito o novo presidente, a Assembleia seria dissolvida e um novo Congresso Nacional eleito. Um dos pontos que diferenciaram a Assembleia Constituinte de 33 das demais instaladas no Brasil foi a representação classista, ou seja, das diversas categorias profissionais. Segundo o professor Walter Costa Porto, da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, esta representação é pouco estudada na história brasileira. De acordo com Costa Porto, o governo Getúlio adotou a representação classista como uma forma de responder às novas realidades econômica e social do Brasil. Era também, na visão do professor, uma forma de combater as fraudes eleitorais da Primeira República e de anular a supremacia da representação dos grandes estados na Assembleia Constituinte. Os deputados classistas eram divididos entre representantes dos empregados e dos empregadores. Eram três setores para os dois casos: agricultura e pecuária, indústria e afins, e comércio, transportes e afins. Eram eleitos dentro das associações de classe. A representação classista não seria bem-vinda, no entanto, porque era acusada de ser manipulada por Getúlio Vargas. Opositores do governo afirmavam que Getúlio queria este tipo de representação porque poderia indicar cada um dos deputados classistas. A Assembleia Constituinte foi eleita em 3 de maio de 1933, com 214 parlamentares eleitos pelo voto popular e 40 parlamentares pelas entidades de classe. O professor Boris Fausto, da Universidade de São Paulo, fala um pouco como foi esta eleição.
As eleições da Constituinte foram extremamente disputadas, aliás, nenhum partido nacional forte, a não ser os integralistas e os comunistas, mas uma proliferação grande de formações partidárias. Esse período 33, 34 foi um período muito rico, né? Até se chegar à Constituinte e às discussões da Constituinte e à elaboração da Constituição.
O início dos trabalhos da Constituinte deu-se em 15 de novembro do mesmo ano, sob o comando do deputado Antônio Carlos Ribeiro de Andrada. Na abertura dos trabalhos da Constituinte, o presidente do governo provisório, Getúlio Vargas, fez um balanço dos primeiros anos do governo, período em que não houve funcionamento do Congresso Nacional. Getúlio Vargas justificava ainda a necessidade da Revolução de 30, porque o Brasil passava por um desequilíbrio institucional, com o executivo predominando sobre os outros poderes e o legislativo eleito por eleições viciadas e pouco representativas.
A reação tinha de vir inevitavelmente. Foram-lhe primeiras manifestações as revoltas de 22 e 24. Daí por diante, o mal-estar e a hostilidade do país a semelhante estado de coisas revelaram-se crescentes e indisfarçáveis. A última sucessão presidencial, trazendo o desentendimento entre as classes governamentais, já foi reflexo desse descontentamento generalizado. A luta eleitoral, ao deturpar mais uma vez a vontade soberana do povo, deu-lhe pretexto para reagir pelas armas, porque, nas consciências e nos ânimos, a revolução estava feita.
Getúlio Vargas aproveitou a mensagem à Assembleia Constituinte para elogiar o Código e o processo eleitoral, classificado como presidente como carta de alforria ao povo brasileiro. Vargas afirmou que as eleições de 33 eram as mais limpas já registradas no Brasil.
A reforma foi radical. Começou pela organização do novo alistamento, anulando completamente o existente e criando o corpo eleitoral selecionado pela inclusão obrigatória dos elementos idôneos, ativos e capazes da sociedade. Como vigas mestras de todo o aparelho, instituiu o voto secreto e a representação proporcional. Todo o processo, desde a inscrição do eleitor até a apuração e ao reconhecimento, foi entregue à magistratura nacional, através dos diversos institutos em que ficou organizada a justiça eleitoral. O que a reforma significa para o saneamento político da nação revelaram os primeiros resultados obtidos no pleito que elegeu a Assembleia Constituinte.
Os trabalhos da Constituinte foram cercados de pressões e de brigas políticas em torno de questões locais, como a nomeação de um novo interventor em Minas Gerais ou a tentativa de inversão nos trabalhos da Assembleia para que fosse primeiro eleito o novo presidente da República. A inversão era defendida por partidários de Getúlio Vargas, como o líder getulista na Constituinte, Oswaldo Aranha. Para eles, quanto menos se esperasse para eleger o presidente, menos disputas haveria e menos crises políticas seriam produzidas. Getúlio preferia esperar até a promulgação da Constituição para que fosse então eleito o presidente, o que era o trâmite normal dos trabalhos. Outra ideia surgida, mas que não prosperou, foi a de se eleger um novo presidente e fazer uma Constituição provisória. A ideia foi colocada a Getúlio Vargas por Flores da Cunha, interventor no Rio Grande do Sul, e pelos deputados Antônio Carlos, presidente da Assembleia Constituinte, e Medeiros Neto, já como líder da maioria getulista na Constituinte, em substituição a Oswaldo Aranha. Getúlio não se opôs à ideia, mas deixou claro que esta teria que ser uma decisão da própria Constituinte. Outro importante fato foi a movimentação da oposição para o lançamento de uma candidatura alternativa à de Getúlio à presidência. O nome favorito era do general Góes Monteiro, ministro da guerra do próprio Vargas. Assim, a realização dos trabalhos para a apresentação ao país de uma nova Constituição seguia sob constantes pressões. Entre estas pressões estava a possibilidade de um novo golpe que fechasse a Assembleia e outorgasse, ao invés de promulgar, uma nova carta constitucional ao país. Já no fim dos trabalhos, em maio de 34, a votação das disposições transitórias, principalmente a que permitiria Getúlio se candidatar à presidência da República naquele mesmo ano, geravam conflitos entre governistas e oposição na Assembleia. Os governistas, entre eles Oswaldo Aranha, chegaram a consultar Getúlio sobre a possibilidade de um golpe e a outorga de uma nova Constituição. Mas a Constituição acabou promulgada no dia 16 de julho de 1934 e a eleição do novo presidente aconteceu no dia seguinte. Getúlio Vargas acabou eleito presidente da República no colégio eleitoral composto pelos deputados constituintes. Foram 175 votos para Vargas contra 59 dados a outro gaúcho, Borges de Medeiros, candidato da oposição. Mais 14 votos foram dados a outros 10 candidatos. Com uma nova Constituição e um presidente eleito, o Brasil agora voltava a viver sob uma democracia. Assim era o que previa a Constituição. Lá estava escrito que o mandato do presidente da República duraria 4 anos e este não teria o direito à reeleição. O pleito para o cargo seria pelo voto direto, universal e secreto e pela maioria de votos. O texto não explicava se era maioria absoluta, 50% mais um, ou maioria simples. Não havia vice-presidente da República. Em caso de vacância do cargo, novas eleições seriam convocadas e o presidente da Câmara dos Deputados assumiria a presidência da República até a nova eleição. As primeiras eleições sob a nova Constituição seriam em 1937, mas o golpe do Estado Novo evitou o acontecimento e Getúlio Vargas ficou no poder por mais 8 anos. A Constituição de 1934 manteve o Brasil com o sistema bicameral, ao contrário do que havia sido proposto no anteprojeto de 32. O país continuava com uma Câmara dos Deputados e um Senado. Os mandatos estavam fixados em 4 anos para os deputados e em 8 para os senadores. Mas, enquanto nas Constituições de 1824 do Império e de 1891, a Primeira da República, os textos falavam que o poder legislativo era exercido pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, a de 34 trouxe uma inovação, como explica o professor de Direito da Universidade de Brasília, Walter Costa Porto.
Dá-se ao Senado um papel de coordenação dos poderes. À primeira vista, naquela Constituição de 34, o Senado parece menor. Com a Câmara, com a colaboração do Senado Federal. Ele fica parecendo que é uma coisa menor, colaborando com a Câmara.
A função de poder coordenador dada ao Senado teve origem na ideia que estava prevista no anteprojeto constitucional de 32 de se criar um Conselho Supremo. Mas esse poder, se no início parece diminuir o Senado, dá à Casa uma característica de poder moderador, segundo o professor Costa Porto.
Mas lá na frente se dá ao Senado este papel de coordenador dos poderes, como se fosse um novo poder moderador. Como foi isso? Não se sabe, porque durou 3 anos, acabaram com a Constituição. Não houve regulação, ninguém viu. Mas, na verdade, a ideia foi uma ideia majestosa. O Senado ter aquele papel que deveria ter sido, ou talvez tenha sido, do poder moderador no Império, como coordenação dos poderes.
Também pela Constituição de 34, os senadores seriam eleitos para mandatos de 8 anos e seriam 2 por Estado e pelo Distrito Federal, no total de 42. A cada 4 anos, haveria a renovação de metade das bancadas. Outra exigência era a idade mínima de 35 anos para ocupar o cargo e a necessidade de ser brasileiro nato. A Constituição saída da Assembleia Constituinte de 33 é, segundo o professor do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, Vamiré Chacon, uma das melhores que o Brasil já teve.
E vemos, em 1934, uma Assembleia Nacional Constituinte articular uma Constituição que será uma das melhores. A Constituição de 1934 foi a primeira que reconheceu entre nós os direitos dos trabalhadores e os direitos das mulheres.
Mesmo sendo uma das melhores, a Constituição de 34 ainda assim será a mais breve de todas que o Brasil já teve, durando de 34 a 37, como explica Vamiré Chacon.
A Constituição de 1934 foi a mais breve, a mais efêmera do Brasil. Ela, em 1937, não foi capaz de encaminhar e propiciar a solução das tensões sociais e políticas internas no Brasil. Houve o golpe do Estado Novo em 1937.
Com o fim da Constituinte e a promulgação da Constituição em 16 de julho de 1934 e a eleição de Getúlio Vargas como presidente, a Assembleia é dissolvida. Um novo Congresso Nacional é eleito ainda em 1934. Mas em 1937, a ordem constitucional estabelecida 3 anos antes cai com o golpe do Estado Novo. A eleição para presidente não aconteceu e Getúlio Vargas voltou a governar como ditador, outorgando ao Brasil uma nova Constituição apelidada de Polaca. Os trabalhos do Senado entre 35 e 37 e o período de 1937 a 1945, ou o Estado Novo, são os temas do próximo programa da série 180 anos do Senado Brasileiro. Você acompanhou o 20º programa da série especial 180 anos do Senado Brasileiro. Pesquisa, reportagem, redação e apresentação, Jefferson Dalmoro. Participações especiais, Deraldo Goulart, João Marques, Olívio Calabria, William Galvão e Frank Silva. Edição Beatriz Mendonça. Produção sonora Alcebiades Muniz Neto. Trabalhos técnicos Cristiane Melo e André Menezes. Uma produção da Rádio Senado. Direção Ivan Godoy. Direção da Secretaria de Comunicação Social do Senado, Armando Hollenberg. Agradecimentos à Rádio Nacional pela cessão de seus arquivos para a série 180 anos do Senado Brasileiro.
Você acompanhou o especial 180 anos do Senado Brasileiro. uma série de 45 programas que conta a história do Senado, da Roma Antiga aos dias atuais no Brasil.